Íamos passar então de imediato à audição. Queria agradecer a presença do Sr. Presidente do Grupo Águas de Portugal, Sr. Engenheiro Afonso Lobato Faria, bem como o responsável financeiro, Sr. Engenheiro Gonçalo Martins Barata, que estão aqui precisamente para participar nesta audição. E, de acordo com a grelha que nós determinámos, daria já a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD, Vice-Presidente desta Comissão, que irá precisamente fazer a intervenção inicial. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me que as minhas primeiras palavras, tal como o Sr. Presidente referiu, sejam de agradecer a presença do Sr. Engenheiro Afonso Lobato Faria e do Dr. Gonçalo Martins Barata, que aqui acederam a deslocar-se, porque eu tenho uma consideração e uma amizade especial, porque é do conhecimento público, que tive o grato prazer de trabalhar convosco ao longo de vários anos. E conheço bem as enormes capacidades e qualidades pessoais e profissionais de elevada competência e capacidade. Entrando no nosso tema, começo por referir que a água é um bem essencial à vida, um bem com funções sociais, ambientais e económicas de grande relevância, sendo por isso alvo de máxima preocupação por parte dos cidadãos e também dos agentes políticos, designadamente desta Assembleia da República. Apesar dos avanços significativos obtidos nos últimos 20 anos, os sistemas de abastecimento de água e o sistema de tratamento de águas residuais em alta apresentavam em 2012, quando tomaram posse, inúmeros desafios que colocavam em causa a sua sustentabilidade e, consequentemente, o equilíbrio do setor em geral. Os problemas eram conhecidos há muitos anos, e a necessidade de mudança era imperiosa, designadamente. Existiam fortes assimetrias tarifárias entre o litoral e o interior, que não contribuíam para a coesão nacional e para a igualdade de condições do fornecimento de um bem essencial à vida. Segundo, um déficit tarifário histórico no montante de cerca de 500 milhões de euros. Dívidas de clientes de montante muito semelhante à mesma data e que pressionavam fortemente a tesouraria do grupo e o cumprimento dos seus compromissos financeiros, os compromissos com a tutela e também o cumprimento dos próprios municípios, sobretudo os municípios do interior, que eram os mais pobres e que tinham que pagar as tarifas mais altas. Devido à insuficiência tarifária, 5 empresas do grupo ADP naquela data encontravam-se em falência técnica, apresentando capitais próprios negativos. Estes e outros problemas do setor, que seguramente Vossa Excelência bem reportará aqui a esta Comissão, exigiam uma mudança urgente no sentido de garantir a sustentabilidade do setor e do Grupo ADP e a qualidade do serviço de abastecimento de água e saneamento de águas residuais em Portugal. Assim, em 2012, iniciou-se um programa de reformas envolvendo todos os parceiros, sobretudo cerca de 200 municípios que fazem parte dos vários subsistemas, iniciando-se a reestruturação territorial e a reestruturação corporativa do Grupo ADP, tendente a alcançar os seguintes objetivos de âmbito nacional. Primeiro, promover a equidade dos serviços públicos essenciais, harmonizando as tarifas em regiões alargadas. Segundo, garantir a eficiência e a sustentabilidade económica ou financeira dos diversos sistemas. Terceiro, dar cumprimento aos objetivos estratégicos setoriais. Quarto, garantir as recomendações dos vários organismos nacionais e internacionais, designadamente do Tribunal de Contas. Entre fevereiro de 2012 até aqui, percorreu-se um longo caminho na reorganização deste setor, com a obtenção, e posso dizê-lo, de resultados absolutamente notáveis. Em primeiro lugar, as assimetrias tarifárias entre o litoral e o interior são fortemente atenuadas. 4 em 5 municípios viram as suas tarifas baixar imediatamente, a partir do dia 1 de julho. Em alguns casos, esta baixa tarifária é superior a 25%. Enquanto um em cada 5 municípios, cerca de 20% dos municípios apenas, vê a sua tarifa subir, mas de uma forma moderada e gradual ao longo de 5 anos. 2. A reestruturação constituiu uma solução histórica para o grave problema do déficit tarifário acumulado. 3. A convergência tarifária situa-se finalmente num intervalo de valor equilibrado, o que contribuirá para o controle das dívidas municipais existentes e permitindo que os municípios mais pobres possam agora encarar o futuro de uma maneira completamente diferente face às suas obrigações. 4. E muito importante, os investimentos futuros ficaram garantidos, reduziram-se enormes custos operacionais, recuperou-se eficiência e assegurou-se a sustentabilidade do setor. Não vou mais longe porque creio que já caracterizámos bem os problemas que existiam até esta data e as soluções e os objetivos que foram alcançados. Pelo que o Sr. Presidente da ADP, a sua vinda aqui é muito importante, pois certamente nos poderá cabalmente esclarecer os resultados obtidos por esta histórica e importante reforma e, sobretudo, se a mesma cumpriu os objetivos desejados, preservando o interesse nacional e envolvendo todos os parceiros relevantes, sobretudo os municípios. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Manuel Freixo. Dava a palavra, então, para a primeira intervenção, o Sr. Presidente do Grupo Águas de Portugal, o Sr. Engenheiro Afonso Lobato Faria, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. É um gosto voltar a esta casa, discutir uma matéria tão importante como é a matéria do setor da água e das águas residuais. Como sabem, é um setor que tem que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nos anos bissextos, como é o caso este ano, 366 dias por ano, ou seja, não pode parar. É uma indústria que faz com que não há fins de semana, não há noites, não há feriados, tem que funcionar 24 horas por dia. E Portugal, aliás, agradeço a pergunta do Dr. Manuel Freixo, de facto tem tido uma evolução extraordinária e é reconhecido por todos os parceiros europeus e internacionais neste setor nos últimos 20 anos. Obviamente que o mérito dessa evolução tem a ver, na minha opinião, com um pacto de regime não escrito para este setor que faz com que haja, de facto, por parte dos diversos governos, atitudes positivas para com este setor e, particularmente, a reestruturação que o Dr. Manuel Freixo acabou de referir, julgo que é importante resumi-la em poucos minutos, julgo que tenho poucos minutos para o fazer, mas vou tentar, enfim, apelar à minha própria capacidade de síntese, dizendo o seguinte: havia, de facto, objetivos claros nesta reestruturação empresarial do Grupo Águas Portugal. O primeiro objetivo era promover a equidade tarifária a nível nacional. Tínhamos, portanto, tarifas em alguns sistemas que eram o dobro das tarifas em outros sistemas. Portanto, estou sempre a falar de tarifas em alta, como devem saber. Depois, a tarifa em baixa é, obviamente, uma decisão do município. Havia valores nessas tarifas em alta que ultrapassavam aquilo que era razoável, eu diria, por questões socioeconómicas, diria eu. E, portanto, o primeiro objetivo era promover esta equidade tarifária. Havia um segundo grande objetivo, que era garantir a sustentabilidade económica ou financeira destes sistemas. De facto, é verdade que 5 empresas do Grupo Águas de Portugal não cumpriam o artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais e, portanto, estavam, enfim, em linguagem comum, estavam em falência técnica e, portanto, tinham que ser, eu diria, apoiadas financeiramente pela holding, o que não é saudável, como é evidente. O objetivo é estes sistemas, cada um deles conseguisse ser independente. Tínhamos a questão do déficit tarifário a acumular-se numa lógica a ficar muito parecida com o setor elétrico, portanto, já com valores, felizmente, inferiores ao setor elétrico, mas já valores muito elevados e, portanto, o déficit tarifário não é mais do que passar para as gerações futuras o pagamento dessa fatura, digamos assim, e, portanto, não me parece que é obviamente uma boa filosofia estar a passar para os nossos filhos um déficit tarifário. E finalmente tínhamos que dar cumprimento a várias recomendações, entre as quais, e para nós muito importante, porque como gestores públicos temos que as cumprir, as orientações do Tribunal de Contas, que eu mais à frente irei referir a alguns textos do Tribunal de Contas sobre esta matéria, de 2008 e 2012. Quanto à harmonização das tarifas, muito brevemente, dizer que de facto foi conseguido, com estas agregações, foi conseguido que a banda tarifária, somando a tarifa em alta da água e do saneamento, se situe num intervalo de 11%, quando antes tínhamos então a lógica do 1 para 2, e portanto claramente a banda tarifária neste momento está muito mais apertada e portanto cada vez mais é praticamente um preço nacional em alta, quer a pessoa esteja no litoral, quer esteja no interior, sabendo que há uma convergência durante 5 anos até se atingir essa banda. E portanto nesse sentido eu diria que no dia 1 de julho houve de facto esta redução de em 80% dos municípios no caso da água, e em 67% dos municípios, no caso das águas residuais, da tarifa em alta. E, portanto, neste momento, a tarifa mais elevada em alta que o país pratica é cerca de 20% abaixo daquela que praticava há 6 meses atrás. E, portanto, nesse sentido, do ponto de vista socioeconómico, de facto, estamos com tarifas, neste momento, bastante mais razoáveis, tipicamente para os sistemas do interior, apesar de havia 2 ou 3 sistemas do litoral que também tinham problemas de tarifas elevadas. E, portanto, isto conseguiu-se, obviamente, através de um novo modelo técnico, digamos assim, com custos operacionais mais baixos, eu já vou dar alguns valores relativamente a essa matéria, o que faz com que as tarifas previstas, somando a tarifa de água e saneamento, sejam 10% abaixo daquilo que estava previsto antes desta reestruturação empresarial do Grupo Águas Portugal. E, portanto, de facto, vamos ter tarifas, eu diria, com menores custos, obviamente a tarifa não é mais do que a soma dos custos que eu tenho, e portanto se eu consigo reduzir os meus custos tenho boas notícias para os consumidores porque as tarifas ficam mais baixas. E portanto nesse sentido também creio que os objetivos foram alcançados tanto na harmonização tarifária como em obtermos tarifas que sejam socialmente equilibradas. Deixem-me dizer também, porque sei que é um tema importante, o envolvimento dos municípios. Ao nível acionista, que é obviamente o nível que o Grupo Águas Portugal funciona, houve inúmeras reuniões com os municípios pelo país fora, não só nas Assembleias Gerais e todas as Assembleias Gerais extra que foram marcadas precisamente para discutir este tema, como reuniões específicas para apresentar o novo modelo. E claramente e compreensivelmente, os municípios que viam nos modelos as suas tarifas serem corrigidas em alta estiveram contra, estamos a falar, portanto, cerca de 15 a 20% dos municípios, os outros municípios viam esta reestruturação com muitos bons olhos. E, portanto, para nós não foi surpresa alguma perceber que o município e os presidentes de Câmara tipicamente defendem, obviamente, o seu interesse e, tipicamente, quando veem que as tarifas terão que subir, portanto, quando são convocados para esta lógica de solidariedade entre as zonas mais densamente, com uma população mais densa e, obviamente, os custos físicos são diluídos por mais pessoas, as tarifas são mais baixas, a solidariedade face a regiões em que, como têm populações menores, têm um território maior, obviamente que os custos fixos são diluídos por menos pessoas e, nesse sentido, as tarifas são mais elevadas. Não há outra razão que não seja esta. Até tipicamente, o número e os custos envolvidos nestas empresas do interior eram menores do que do litoral, só que, de facto, este setor é um setor capital intensivo e, portanto, de facto, quando eu tenho custos afundados muito elevados, é o número de pessoas que vão pagar, no fundo, esses investimentos que conta. E, portanto, isto não é segredo nenhum, o que faz com que seja normal em vários países, a eletricidade é igual, haver uma solidariedade entre as grandes cidades face às pequenas aldeias e vilas. E, portanto, isto para dizer que foi sem surpresa que dos 199 municípios, neste momento há processos judiciais envolvendo 29 municípios, que são os municípios que claramente viam as suas tarifas subir e, portanto, legitimamente estão a defender os interesses dos seus municípios. É evidente que esta reestruturação tem uma lógica nacional, não uma lógica regional desta ou daquela região e, portanto, foi, digamos, muito bem separadas as águas em termos daquilo que é o interesse do município face àquilo que é o superior interesse nacional numa questão tão importante como é a questão da água. O déficit tarifário já foi referido, portanto, este sistema não só as tarifas recuperam os custos do ano algo que não estava a acontecer, é por isso que estava a ser criado déficit tarifário, e eram os sistemas do interior. Portanto, os sistemas do interior, além de terem as tarifas mais altas, deveriam ter tarifas ainda mais altas para recuperar os custos, o que era insustentável, obviamente, do ponto de vista visto per si haver uma solução nesses sistemas. Hoje em dia, com estas agregações, não só as tarifas vão recuperar os custos do ano, como vão recuperar o déficit tarifário, que já estava a valores superiores a 500 milhões de euros ao longo de 25 anos. E, portanto, esse é outro objetivo alcançado com esta reestruturação, é de facto, finalmente temos uma luz ao fundo do túnel para resolver a questão do déficit tarifário do setor das águas. Quanto à questão das sinergias e da eficiência, uma questão também muito importante...
Eu agradecia que fosse terminando, por favor. Tá?
Muito bem. Quanto à questão das sinergias, referir que face ao que estava previsto, antes das agregações, há uma redução de 25,1% dos gastos operacionais, portanto cerca de 91,1 milhões de euros por ano, face àquilo que estava previsto antes dessas agregações, com redução de gasto pessoal de cerca de 25 milhões de euros por ano também ao longo dos 30 anos que dura a concessão, e que já no primeiro ano, portanto o ano 2015, nós estamos ainda a fechar as contas, portanto não temos contas finais do ano 2015 ainda, mas temos já uma expectativa, e vamos conseguir alcançar o objetivo da redução de 20 milhões de euros de custos operacionais face ao triênio anterior, portanto face ao ano 2012. Tinha algo mais para dizer, mas se calhar reservo-me depois para a questão das perguntas e respostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Iamos passar então às intervenções, perguntas, questões colocadas pelos vários grupos parlamentares. Dava desde já a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente das Águas de Portugal, Srs. Deputados, quero começar por saudar o Sr. Presidente das Águas de Portugal e agradecer a sua presença nesta nossa comissão, porque vamos debater um problema que é, para nós, considerado bastante importante, que é a primeira vez que o debatemos nesta legislatura, mas que, como toda a gente sabe, principalmente aqueles que de alguma maneira estão ligados a estas matérias ou na Assembleia ou no Governo, sabem que durante muito tempo e por variedíssimas vezes esta questão foi debatida na legislatura passada e mereceu mesmo um grande debate e um grande consenso junto dos stakeholders desta área, com vista sobretudo a encontrar uma solução para os problemas que foram aqui identificados, quer pelo Sr. Deputado Manuel Freixo, quer pelo Sr. Presidente das Águas de Portugal, e que se debatia o setor, naturalmente, com as questões de sustentabilidade económica, social, ambiental e também com questões relacionadas com os níveis de qualidade e eficiência e sobre capacidade dos sistemas. Por isso mesmo, as referidas audições foram fundamentalmente importantes e traçaram elas, aqui neste Parlamento, um retrato consensual de que nada podia ficar como dantes, porque era preciso fazer alguma coisa, tendo em vista os aspectos positivos que devem ser sublinhados, mas principalmente os aspectos menos positivos que teriam que ser intervencionados e que teriam que ser melhorados. Como aspectos positivos, eu gostava de destacar, porque eu acho que é importante até para nós próprios e, sobretudo, quem já teve responsabilidades autárquicas, também sentir que muita coisa foi feita, sem dúvida, que 95% dos portugueses já dispõem de serviços de abastecimento de água, que 99% da água é controlada e de boa qualidade, que 80% das águas residuais urbanas são tratadas e que cerca de 300 praias portuguesas têm bandeira azul. E, portanto, temos que nos orgulhar destes indicadores. Mas também é verdade, e isso foi consensualizado, que havia outros indicadores com problemas que teriam que ser melhorados, como eu já referi, problemas normalmente ligados à sustentabilidade do setor, que persistiam apesar de todas estas melhorias e toda esta qualidade de serviços já prestados. Sobretudo num setor que se encontrava excessivamente fragmentado, com mais de 500 entidades gestoras de serviços de água e saneamento. E por isso mesmo, como também já de alguma maneira foi aqui referido, o déficit tarifário atingia 600 milhões de euros, as dívidas dos municípios atingiam cerca de 500 milhões de euros, 75% dos municípios geravam apenas 27% dos respectivos proveitos barra custos, não é? Logo com prejuízos anuais superiores a 160 milhões de euros. A capacidade de conservação e reabilitação das infraestruturas era muito limitada, com reflexo na qualidade do serviço. As perdas de água chegavam a atingir 40% e, em alguns casos, 80%, o que, de facto, é inaceitável. A necessidade de um aumento tarifário da ordem de 70% em termos médios para reequilibrar o setor e em alguns municípios até teria que atingir 167%. Então, estamos a falar de valores impensáveis de se conseguir sem uma reestruturação e sem esta solidariedade recíproca entre os municípios, subordinada ao interesse nacional já aqui referido. E por isso mesmo foi consensualizado por todos nessas audições de que haveria necessidade absoluta de reestruturar o setor. Por isso mesmo, e foi isso que foi feito, e já foi aqui referido, sou Presidente das Águas de Portugal, e portanto não vou estar a falar aquilo que é naturalmente melhor testemunhado por quem viveu isto na primeira pessoa. Agora, é de facto com preocupação e com estupefacção que vimos que o Partido Socialista, no seu programa eleitoral, propunha de alguma forma voltar à estaca zero. E isso preocupa-nos, porque quando diz, e eu cito, promover o redimensionamento e a reestruturação do Grupo Águas de Portugal em diálogo com os municípios a partir de uma base zero, isto é, independentemente do modelo de organização territorial proposto pelo Governo PSD-CDS, cuja racionalidade e eficácia são muito questionáveis, merece-nos alguma preocupação. Mereceu-nos na altura. O programa do Governo vai, de alguma maneira, ainda mais longe, porque enquanto que aqui promover uma análise a partir de uma base zero, o programa do Governo já vem dizer reversão das fusões de empresas de água que tenham sido impostas aos municípios. Há aqui uma condição que já lá vou chegar e que é importante especificar. Reversão das fusões de empresas de água que tenham sido impostas aos municípios. Mais recentemente, o próprio Ministro do Ambiente prestou algumas declarações, e eu vou citar, tem a ver criar uma unidade técnica de apoio aos municípios que os ajude a decidir como querem no futuro gerir os sistemas de água em baixa, considerando que este seria o primeiro passo para reverter a reestruturação do setor das águas feito pelo anterior Executivo. Bom, nós temos que lembrar que isto deve ter sido um lapso, porque obviamente que não está aqui em causa, nem nunca esteve, a gestão das águas em baixa. E, portanto, nesse sentido, também julgo que seria interessante perceber exatamente o que é que o Sr. Ministro queria dizer com isto. Mas isso poderá ficar para outra oportunidade, numa vinda cá do Sr. Ministro. Portanto, eu, ao Sr. Presidente das Águas de Portugal, gostaria de colocar desde logo um primeiro conjunto de questões. É se considera que os avanços levados a cabo resolveram, ou estão a resolver, os problemas diagnosticados e que levaram e que conduziram a esta reestruturação. Por outro lado, se encontra razões que não as de índole político que justifiquem uma reversão. E também, por que razão esta reestruturação colheu o apoio de muitos municípios, nomeadamente os do interior, onde se incluem vários municípios socialistas, como é o caso de Vila Real, que apoiou esta reestruturação desde a primeira hora. E falando de municípios, estou certa que teve conhecimento das afirmações públicas produzidas pelo seu Presidente da Associação Nacional de Municípios, que também de alguma maneira são preocupantes, porque, e cito, diz que as fusões dos sistemas multinacionais corresponderam aos interesses dos municípios nos locais onde as fusões de sistemas municipais corresponderem aos interesses dos municípios e à concertação de posições dos municípios respectivos, os processos de fusão prosseguirão, enquanto nos casos em que houve oposição, parecer desfavorável ou reivindicação de direitos patrimoniais, é óbvio que a reversão das fusões, que a reversão tem de ser feita. Ora, isto leva-nos aqui a um conjunto de preocupações que eu também vou deixar, porque também já de alguma maneira ultrapassei o meu tempo, porque ele defende também que o Estado deve dispor, deve criar um fundo de equilíbrio tarifário e dispor de fontes, porque dispõe de fontes de financiamento de receitas que pode alocar esse objetivo. E, portanto, eu coloco aqui duas questões que me parecem óbvias, que é, considera que a vontade de alguns municípios deve orientar a reversão, quando isso entra em conflito com o interesse de outros municípios, porque é óbvio por aquilo que já discutimos aqui, e sobretudo quando está em conflito com o interesse nacional. E, por fim, se considera que o Estado português dispõe, neste momento, de meios que possa alocar a esse referido fundo de equilíbrio tarifário, e se não dispõe, como presumo que não disporá, como é que o pode financiar, porque normalmente é com o dinheiro dos contribuintes que se financiam despesas públicas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Dava a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de cumprimentar o Presidente das Águas de Portugal e a ADP. E nós reconhecemos, o Partido Socialista reconhece, que a partir de 95 as políticas ambientais da primeira geração deram efetivamente um grande salto, aliás reconhecido aqui por os resultados que a senhora deputada aqui apresentou. E isto deve-se a duas situações. Em primeiro lugar, o cumprimento dos PSAs desenhados pelos governos do Partido Socialista e, por outro lado, o modelo anterior, que afinal deu resultados tão elogiosos que a senhora deputada aqui veio apresentar, o que significa que o modelo anterior se tornou eficaz na obtenção daquilo que é o lado final das políticas ambientais, que é garantir a qualidade de vida dos cidadãos e dos portugueses. Mas toda esta matéria, nós temos aqui, no fundo, o Governo tinha duas opções, que era, por um lado, optar pela agregação e fusão das entidades gestoras e podia ter adotado o sistema do Fundo de Equilíbrio Tarifário para os sistemas de abastecimento de águas e recolha e tratamento de águas residuais. Portanto, eram dois modelos que estavam em cima da mesa. O Governo anterior adotou um modelo. E eu gostaria que o Presidente das Águas de Portugal, partia já para a primeira questão, nos dissesse quais são as vantagens da solução adotada, ou seja, da agregação dos sistemas multimunicipais, tendo presente a existência de economias que são típicas de processos de reestruturação. Gostaria que se pronunciasse sobre isso. Por outro lado, gostaria que também nos dissesse como é que encara os parceiros da entidade reguladora quando refere de que dos estudos de viabilidade económica e financeira nas agregações dos sistemas multimunicipais não existem ganhos de exploração nesse modelo. Portanto, eu gostaria que pronunciasse sobre o que é que pensa sobre esta posição da entidade reguladora. Mas ao longo deste processo nós identificamos duas grandes inflexões. A primeira, ao abandonar a subconcessão dos sistemas multimunicipais agregados a privados, assumindo publicamente numa fase inicial, designadamente nas conversações com os municípios, como a terceira fase, e a segunda, reduzindo o prazo de concessão, que inicialmente era de 50 anos, para 30 anos. Queria que confirmasse se houve esta ou não a inflexão. Por outro lado, gostaria que nos identificasse quais os custos que consideram passíveis de redução face à tarifa inicial apresentada pelos municípios em 2012. Para um prazo de concessão de 50 anos, e como foi possível manter a baixa da mesma tarifa quando reduziu em 20 anos a subconcessão e não houve aqui qualquer tipo de alteração? Qual é o milagre que a ADP tem para justificar isso? Por outro lado, com a iniciativa da legislação da fatura detalhada e a redução das tarifas nos sistemas multimunicipais, onde havia maiores dificuldades de cobrança, qual foi a evolução da situação financeira do grupo ADP, nomeadamente quanto à diminuição real do endividamento municipal? Ou seja, havia aqui um problema, que reconhecido por todos, que era o endividamento. Qual é a evolução que se tem verificado? E se a trajetória apresentada no estudo de viabilidade económico-financeira se garante, se está em condições de nos garantir que esta trajetória apresentada se vai verificar? Quais foram os ganhos? Se reduziu, se não reduziu? Quanto? E se vai se manter a trajetória? Por outro lado, há aqui uma questão que também nós não podemos estar aqui, e eu lamento muito, que se jogue muitas vezes a questão dos grandes municípios contra os pequenos municípios, do litoral contra o interior. Isto é, do meu ponto de vista da política, aquilo que há de pior. Nós já nos habituamos a ver governantes anteriores colocarem a questão dos grisalhos e da juventude. Agora temos aqui uma política dos grandes municípios contra os municípios pequenos, dos municípios do litoral contra os do interior, a propósito do problema tarifário. Ora, a questão do tarifário Se houvesse o tal fundo de equilíbrio tarifário, era um problema que resolvia e não precisávamos estar a alterar o modelo, que tão bom resultado nos deu, conforme a senhora deputada aqui os citou. Não percebo que é uma questão que nós não devíamos nunca julgar aqui na vida política. Agora, há uma questão que é central, é que o Código das Sociedades Comerciais implica que, para que haja uma alteração desta natureza, ou seja, a extinção ou fusão de sociedades comerciais, porque se gera a EDP, implica uma maioria qualificada de 2/3. Ora, como é que é possível que o Governo esteja a legislar e a criar uma situação que contraria a legislação das empresas comerciais, que é aquilo que regere o Estado de Direito em Portugal? Ou seja, temos um Código de Sociedades Comerciais, a ADP rege-se por esse Código de Sociedades Comerciais, e neste caso houve uma imposição por legislação que contraria a legislação nacional. Gostaria que o Sr. Presidente da ADP nos pudesse criar as condições, até porque os próprios municípios, para terem adesão aos sistemas multimunicipais e para participarem nesse tipo de decisões, de entrada ou saída, ou fusão ou não fusão, ou agregação ou não agregação, implica ter o apoio das assembleias municipais. E o que significa é que este assunto foi uma coisa, um modelo contra os municípios, não respeitando a lei em vigor. Gostaria também que se pronunciasse sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Eu queria esclarecer que os grupos parlamentares intervêm nesta ronda com 6 minutos e, portanto, não poderemos dar mais intervenção nenhuma. Dar a palavra então ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Engenheiro Afonso Lobato Faria e do Dr. Gonçalo Martins Barata nesta comissão. Cumprimentá-los de uma forma muito especial. São duas pessoas que eu tenho grande consideração e amizade, do mesmo modo que o Sr. Deputado Manuel Freixo também é público, quer eu, quer ele, trabalhamos com o Sr. Engenheiro Lobato Faria e com o Dr. Gonçalo Martins Barata vários anos e, portanto, registro no modelo anterior. Mas eu sobre isso já vou falar, o anterior e o atual e essas coisas todas. Nos meus 6 minutos, Sr. Presidente, nos meus 6 minutos. Mas agradecer a presença e acho que é extremamente útil, quer aquilo que já foi dito pelo Sr. Presidente das Águas, obviamente também estou seguro pelas respostas que dará a esta Comissão. E o que é facto é que, conforme foi identificado aqui pelo Sr. Deputado Manuel Freixo na sua intervenção inicial, em 2012 o Grupo Águas de Portugal, e que é a mesma coisa que dizer o problema da água em Portugal, que é um problema importantíssimo, debatia-se com 4 problemas fundamentais, entre outros, mas 4 problemas fundamentais, que desde logo era a diferença tarifária que existia no território nacional e, portanto, um desequilíbrio de preços que os portugueses pagavam com grande prejuízo daqueles que viviam no interior, também a questão, que já aqui várias vezes referida, do déficit tarifário, que rondava na altura 600 milhões de euros, a questão também das dívidas dos clientes das Águas de Portugal, que rondava os 500 milhões de euros à altura, e também o facto, também já referido aqui pelo Sr. Presidente das Águas de Portugal, que existiam 5 empresas do grupo que estavam em falência técnica. E, portanto, era preciso, de uma maneira ou de outra, de um modelo ou outro, era preciso resolver urgentemente esta questão, tanto mais que o sistema das águas em Portugal há já cerca de 20 anos que se mantinha inalterado e sem qualquer alteração, o que é bom de ver que, passados 20 anos, o mundo mudou e as águas permaneciam iguais. E, portanto, era importante realmente seguir uma reforma. A reforma é, não vou estar aqui a falar sobre isso, é aquela que todos conhecem e que aqui já foi referido. E o que é facto é que, e é esta pergunta que eu gostaria de colocar, até porque já foram quase colocadas todas as questões e pertinentes aqui, quer pela Sra. Deputada Berta Cabral, quer pelo Sr. Deputado Renato Sampaio, é que desde que esta reforma se iniciou já completa e que passou a estar no terreno, já decorreram 7 meses, quase 7 meses desde que isto aconteceu, que, como sabem, iniciou-se esta reforma no dia 1 de julho de 2015. Não é muito tempo para fazer balanços, é difícil, 7 meses não é muito tempo, mas permite já fazer alguns pequenos balanços do que foi esta reforma e de que vantagens ou, eventualmente, inconvenientes possa ter trazido para o sistema das águas em Portugal, e quando falo de águas falo obviamente de alta, não estou a falar de baixa, porque essa quase toda pertence à gestão municipal, não toda, mas quase toda. E nesse balanço que eu gostaria de colocar, a questão que eu gostaria de colocar ao engenheiro Lobato Faria era relativamente às sinergias. Obviamente que a fusão de empresas permitiu que se criassem sinergias e que houvesse uma redução de custos. E eu perguntava neste momento, ao fim de 7 meses, eu penso que não é possível que toda esta redução já possa estar feita, mas perguntava-lhe nestes 7 meses que custos puderam ser reduzidos, qual é o resultado dessas sinergias, até porque neste caso da água, do setor da água e das empresas do setor da água, a redução de custos reveste uma importância enorme, porque, como disse o Sr. Engenheiro na sua intervenção inicial, é tudo levado à tarifa e, portanto, a redução de custos permite uma baixa do preço de venda da água e, portanto, assume uma dupla importância. A importância da boa gestão, com os reflexos que isso tem para a empresa, mas neste caso, ainda mais do que isso, é a baixa do preço de venda do produto, que neste caso é água, o que equivale a dizer que pode haver tarifas a baixarem. E, portanto, a minha questão era esta que eu lhe queria deixar, e mais uma vez agradecendo a presença dos representantes das Águas de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dava a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar em primeiro lugar, então, aqui os representantes das Águas de Portugal, nomeadamente o Sr. Presidente. Começar por dizer que, efetivamente, o PCP sempre foi muito crítico em relação a esta reestruturação do setor das águas e sempre considerámos e anunciámo-lo publicamente que as medidas tomadas, na nossa opinião, eram mais um passo para a privatização do setor das águas. E, efetivamente, e colocando o centro da questão para nós, o acesso à água e ao saneamento deve ser encarado como algo tão importante como o direito à vida, como um direito humano básico, sendo a água um recurso estratégico determinante para a soberania nacional. E, portanto, é curioso quando se fala de facto de questões de interesse público e de interesse nacional, quanto a nós, tratando-se de um recurso estratégico determinante, lá está, para a soberania, é determinante então garantir o controlo público do setor da água. E, portanto, neste processo não basta manifestar boas intenções, é preciso ir um pouco mais além. E consideramos também que, apesar daqui de algumas perspectivas um pouco otimistas em relação a todo este processo, que efetivamente na prática o que vimos é que foi uma decisão tomada à margem da vontade das populações. E esta também é uma questão importante. Houve mobilização de populações a contestar isto, houve muitos municípios que, quando chamados a pronunciarem-se, foram contra esta opção. E, efetivamente, há notas aqui que são muito preocupantes, que é a criação de megasistemas tem um efeito perverso, na nossa opinião, que é afastar os centros de decisão das populações. E as populações, neste caso, são, de facto, o centro também desta questão da gestão das águas. E há aqui outra questão, que também é em cima da mesa, quanto a nós, que é uma retirada de competências e de poderes às autarquias locais. No fundo, o PCP, a avaliação que faz deste processo é que a aglutinação e a fusão de sistemas serve fundamentalmente os interesses de grandes grupos económicos do setor, que têm aqui um negócio apetecível e que naturalmente têm uma perspectiva de máxima rentabilização financeira das estruturas existentes e uma perspectiva naturalmente de conseguirem atacar esta questão da água como um recurso também muito lucrativo. E, portanto, há outras também situações aqui a levantar. E quando nós falamos e atiramos para cima da mesa determinado tipo de argumentos, sistematicamente, é a questão da uniformização das tarifas, a sustentabilidade, o déficit tarifário, às vezes é preciso também dizer de facto o que é que nós estamos aqui a falar, não é? Porque, então, afinal, onde é que fica a definição política não é? Política, a definição das políticas centrais de combate às assimetrias regionais e de promoção da tal chamada coesão territorial. É assim que se faz, por medidas avulsas? Será que é este o caminho? E de facto, a questão que o deputado Renato Sampaio que levantou, que é esta criação artificial de competição entre litoral e interior, entre grandes centros urbanos e pequenos centros urbanos, é perniciosa. Fala-se aqui do princípio da solidariedade, mas o que me parece é que se estabelece, mas acima de tudo, é um princípio de concorrência, que também não é muito saudável. Quanto a nós, esta questão do caminho que foi anteriormente trilhado pelo governo PSD-CDS apontava para uma evidente privatização com vista a consolidar-se numa estratégia em três passos. Por um lado, então, a fusão dos sistemas multimunicipais, depois a verticalização da rede em alta e em baixa e depois, naturalmente, o caminho seria a concessão a entidades privadas. E quando se fala agora que as tarifas estão a baixar, mas normalmente quando depois vêm os processos de privatização aumenta tudo. E isto também é um problema que temos de ter em consciência e temos de ver como é que isto depois se vai refletir para a frente, porque nem sempre foi evidente esta questão da descida dos preços e houve casos em que efetivamente eles subiram. A senhora deputada Berta Cabral também referiu aqui uma situação interessante, não é? Nós entramos num período diferente, o governo mudou e o programa do governo atualmente em funções diz de facto esta questão, não é? A reversão das fusões das empresas das águas que tenham sido impostas aos municípios. Ora, posto isto, e mais do que quaisquer questões técnicas que aqui se aleguem, ou eventuais dificuldades, trata-se agora de dar cumprimento a uma decisão política. A decisão está anunciada. E, portanto, o que nos cabe aqui perguntar exatamente é como é que vai ser feito este tal processo de reversão que aqui está enunciado. Porque a questão política está em cima da mesa e essa é que é determinante, mais do que as questões técnicas. Portanto, como é que vai ser feito este processo de reversão e de que forma se vai encontrar soluções no terreno para que tudo corra pelo melhor? E isto é uma preocupação que nós temos. Outras questões que também já foram aqui levantadas e que também nos suscitam alguma preocupação e foi aqui referida a redução dos gastos com pessoal. Efetivamente, num contexto em que temos tanta dificuldade, de facto, em que as pessoas consigam encontrar trabalho e temos esta questão aqui em cima da mesa e é preocupante. Fala-se em redução de gastos de pessoal e gostaríamos de perceber, afinal, quantos postos de trabalho vão ser efetivamente afetados e de que forma, se são despedimentos, reformas antecipadas, afinal, o que é que está aqui em cima da mesa. E para finalizar, porque o meu tempo já está, creio eu, a esgotar-se, aqui uma última situação que também tem a ver com denúncias que nos têm chegado de trabalhadores. E denúncias muito concretas que dão a conhecer, nomeadamente, em vez do objetivo de redução de chefias, em muitos casos aumento do número de chefias. E afinal, como é que isto joga com aquele argumento de que um dos objetivos era reduzir o tal número de chefias? E outra questão também, tem sido uma dificuldade prática por parte de uma série de trabalhadores que também têm vindo a denunciar isso, que é no sentido da definição de responsabilidades e no sentido de saber exatamente agora, na sequência da aplicação deste processo, afinal a quem é que eles têm de responder e de que forma e com que responsabilidades é que o vão fazer. Era um pouco esta a pergunta que queríamos deixar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Dá a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do Partido Pessoas, Animais e Natureza.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Engenheiro Afonso Lobato Faria, Dr. Gonçalo Martins Brata. Gostaria de lhes colocar quatro questões. A primeira prende-se com a área de cobertura de saneamento. E, portanto, esta área de cobertura de saneamento está abaixo comparada com a área de cobertura do abastecimento e não tem sido alcançado o objetivo estabelecido no PEASAR 2. Se a cobertura de serviço de abastecimento de água atingiu o objetivo no PEASAR 2 e que serve neste momento aproximadamente 95% da população, temos que, relativamente à cobertura do serviço de saneamento, ele não atingiu os seus objetivos de uma cobertura de aproximadamente 90% em 2013 e, portanto, a questão é, sabendo deste facto, desta problemática, e nomeadamente a nível ambiental, qual é que é o plano de ação e de investimento previsto para esta área de saneamento. A segunda questão, e que pedi a sua especial atenção para esta segunda questão, prende-se com problemas de poluição. Verifica-se ainda nos dias de hoje que as explorações ao nível da suinicultura, como é sabido, têm um enorme nível de detritos e que muitas vezes são encaminhados para a rede pública ou para outros locais sem o seu devido tratamento. Esta situação é muito grave, pois nos casos em que os detritos são encaminhados sem tratamentos eficaz para rios e ribeiros, têm um enorme impacto ambiental e, portanto, há uma série de associações, há uma série de entidades que têm determinado e enunciado as suiniculturas como um dos maiores focos de poluição do país, nomeadamente do Rio Tejo, e de depreciação de solos. E, portanto, relativamente a esta questão, qual é o plano da ADP, se é que ele existe, para mitigar este problema? Uma terceira questão prende-se com a questão das perdas de água, e sabemos que os sistemas de abastecimento de água que são geridos pelas autarquias apresentam consideráveis perdas, o que coloca em risco não só a sustentabilidade financeira do sistema, mas também a perda de um bem essencial. E sabemos também que existem autarquias que utilizam a água para regas, enormes quantidades para regas, entre outros, e que essa quantidade é considerada como uma perda, segundo sei. E, portanto, no âmbito, no fundo, da verticalização que a ADP está a sofrer, como é que a ADP irá tratar esta questão? A quarta e última questão que lhe gostaria de colocar tem que ver, afinal, qual é o objetivo final da reestruturação e da verticalização da ADP, se caminhamos para uma privatização. E, pegando nas suas palavras iniciais, o Sr. Presidente refere-se ao setor da água como uma indústria, e, portanto, uma indústria é algo que tem que gerar lucro e que tem que dar lucro. E, portanto, um pouco contrário àquilo que é o espírito ou àquilo que é a ideia, a política do PAN relativamente a esta questão. Gestão, para nós, é uma coisa, privatização, indústria é outra. E, portanto, no fundo, a pergunta é se esta verticalização que se está a verificar na ADP, vai conduzir ou irá conduzir a um processo de privatização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Dava de imediato a palavra ao Sr. Presidente do Grupo Águas de Portugal para responder, por favor.
Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Há aqui, de facto, uma série de perguntas, não sei se consegui captar todas. Eu, em todo caso, enfim, começo por aquilo que eu não consegui acabar antes, que foi a minha intervenção, e depois irei responder às perguntas. E um objetivo muito importante que eu referi era seguir as recomendações do Tribunal de Contas relativamente ao Grupo Águas Portugal. E passo a citar alguns textos do Tribunal de Contas ao longo dos anos, desde 2008 até 2012. Portanto, ponto 1, é necessário assegurar a sustentabilidade dos sistemas multimunicipais, mas também de se continuar a praticar uma política tarifária socialmente aceitável, e para isso urge uma imediata e eficaz reestruturação empresarial do Grupo ADP, isto em 2008. 2012, recomendação ao Grupo ADP que seja encontrada uma solução célere para regularizar os desvios tarifários. Igualmente, em 2012, uma recomendação para acelerar a conclusão da reestruturação do Grupo ADP, nomeadamente na fusão dos sistemas. Estamos a falar de recomendações do Tribunal de Contas para com o setor das águas e, em particular, para com o Grupo Águas Portugal. Estas recomendações para nós têm uma importância acrescida, porque, como somos gestores públicos, temos que obedecer a estas recomendações do Tribunal de Contas, sob pena, obviamente, sermos penalizados por isto. Dar nota também que esta reestruturação empresarial do Grupo Águas Portugal foi em novembro do ano passado, portanto há cerca de dois meses, foi apresentado numa conferência em Bruxelas. O Grupo Águas Portugal foi convidado pela Comissão Europeia para apresentar precisamente esta reestruturação, como exemplo a seguir por outros países europeus, e nomeadamente houve colegas nossos da Lituânia e da Itália que me pediram a apresentação e pediram-me várias notas no sentido de, nos seus próprios países, seguirem um caminho semelhante. Isto para dar nota e enquadrar em termos europeus esta reestruturação. Eu parece-me que, e vou começar a responder às perguntas de uma forma, dando algumas notas sobre este setor. Este setor, de facto, está longe de ser perfeito, e, portanto, eu acho que Enquanto na alta, de facto, nós temos um modelo que é copiado, como acabámos de ouvir, é copiado por outros países europeus e, portanto, compara o nível de eficiência com uma Alemanha ou com uma Holanda, a baixa, infelizmente, compara com, sabendo que a baixa é muito heterogénea, portanto, temos desde uma baixa, por exemplo, como a EPAL, que tem perdas de 8%, só para falar sobre esse parâmetro, mas, de facto, temos sistemas que, por mais esforço que tenham, têm perdas, entre perdas físicas e comerciais, que chegam a ser de 80% da água que é fornecida pelo Grupo Águas Portugal a essas entidades gestoras. E isso, de facto, são valores que, quando tenho convidados, e felizmente há muitos países que visitam tanto a Águas Portugal como a ERSAR, o setor da água, de facto, em Portugal é considerado um exemplo, mas recordo-me, por exemplo, de delegações da Tanzânia e do Uganda que ficaram escandalizados com estes valores. Ou seja, das perdas que existem ainda nas redes em Portugal. E, portanto, se eles vêm cá beber o nosso conhecimento no setor da alta, de facto ficam, eu diria, um pouco preocupados com algumas situações que ainda se passam em Portugal, e eu acho que isso deve ser realçado. Portanto, temos, de facto, aqui um país um pouco partido ao meio, entre, digamos, uma alta de primeiro mundo e uma baixa, que em muitos casos, com muitas exceções, deixem-me que vos diga, já disse que é heterogéneo, portanto não é global, mas próximo do terceiro mundo, digamos assim, isso é preocupante e é aí que, obviamente, eu diria que a inteligência portuguesa deve-se focar em resolver problemas graves que neste momento este setor tem, e é inadmissível, eu diria, para qualquer consumidor, que 80% da água entre perdas físicas e perdas comerciais se perca, sabendo que a média não é 80%, eu estou a dizer o caso mais gravoso, a média é cerca de 40%, que também é muito elevado, digamos assim. Eu diria que uma média razoável europeia seria 15%, algo parecido com isso. Como digo, a EPAL chega a 8%, mas isso também é um caso excepcional. Portanto, isto em termos de enquadrar onde está, de facto, neste momento, na minha opinião, a emergência do setor da água e onde estão os verdadeiros problemas que os há, infelizmente, neste setor, e há muito para fazer ainda. Bom, começando então a responder às perguntas, a doutora Berta Cabral colocou várias questões. Eu, obviamente, não vou comentar nem programas de governo, nem orientações políticas, não cabe ao Presidente do Grupo Águas Portugal comentar essas orientações. Cabe sim, ainda por cima, pessoalmente, sendo uma pessoa que trabalha neste setor há 25 anos, cabe-me, obviamente, tecer algumas considerações sobre aquilo que foi o passado deste setor e aquilo que eu espero que seja o futuro. E, portanto, como eu referi logo no início, porquê este sucesso na alta em Portugal? O sucesso tem a ver com uma continuidade de políticas sucessivas entre vários governos de vários partidos, que tem uma lógica de construir em cima daquilo que já está construído. E é desta forma que se constroem, obviamente, mais alto e mais longe. E, portanto, eu diria que este pacto de regime não escrito é extremamente importante que se mantenha e que haja, de facto, uma continuidade e um respeito pela inteligência e pelo esforço que foi tomado por pessoas que tiveram, obviamente, à frente deste setor. E, portanto, eu diria que é esse respeito e é, obviamente, porque não há reestruturações perfeitas, há sempre algo que pode ser melhor, digamos assim, e eu acredito plenamente que a inteligência portuguesa no setor da água será precisamente dirigida para aquilo que ainda pode ser melhor, que pode resolver problemas, porque eles, de facto, existem. Infelizmente, escusamos de inventar problemas no setor da água, eles existem, e, portanto, eu diria que temos que nos concentrar em resolver estes problemas, nomeadamente da baixa, como eu já referi, que obviamente está demasiado dispersa, com entidades gestoras com um número de clientes abaixo de 500 e às vezes até de 300, é evidente que pode haver um ou outro engenheiro ou um ou outro técnico que pode fazer das tripas coração, mas com certeza que não vai conseguir os níveis de eficiência que uma sociedade moderna e de primeiro mundo exige. E, portanto, nesse sentido, dar essa nota de facto, haver problemas graves que têm que ser resolvidos. E, portanto, nesse sentido, eu diria que, grosso modo, queria dar nota. Enfim, as declarações do Presidente da ANP eu não vou comentar e, portanto, obviamente, o Sr. Presidente da Câmara de Coimbra tem todo o direito de ser as suas considerações, mas é evidente que eu julgo que falou em nome de como Presidente da Câmara de Coimbra, porque a ANP, obviamente, sabemos que é uma realidade bastante mais vasta e muito complexa e, como eu acabei de referir há pouco, há muitos municípios que, obviamente, concordam com esta reforma, como há municípios que discordam. Aquilo que eu acabei de referir logo no início, 29 municípios contestaram esta reforma, os outros 170 não contestaram, o que não é, obviamente, razão para dizer que concordam, mas pelo menos não estão, digamos, em desacordo no sentido da sua lógica macro. E, por coincidência, são os municípios onde as tarifas baixam e os outros onde as tarifas sobem. E, portanto, eu os comentários sobre, digamos, municípios grandes contra pequenos, não. Eu diria que esta reestruturação é uma lógica de solidariedade. É precisamente dar as mãos, digamos assim, e eu acho que é preciso que também todos nós tenhamos essa consciência da importância que é o mundo, como sabem, cada vez mais vive em cidades. Neste momento, pela primeira vez, desde há 2 anos esta parte, mais de 50% das pessoas vivem em cidades, portanto é normal que quem não vai para uma cidade e que tem que usufruir, obviamente, das infraestruturas que uma cidade tem, comece a ter custos perfeitamente insuportáveis, portanto tem que haver aqui uma lógica de solidariedade, parece-me de elementar bom senso. O doutor Renato Sampaio colocou várias questões, eu vou tentar responder, questões obviamente interessantes. A primeira tem a ver com o FETA. Fundo de Equilíbrio Tarifário em Alta. De facto, era uma alternativa. Era uma alternativa, tentou-se essa alternativa quando era ministra a engenheira Dulce Pássaro, e era, na altura era de facto uma boa alternativa, mas por questões complexas, nós sabemos que nem toda a gente está de acordo, não foi para a frente. Portanto, foi um processo que não, digamos, teve uma boa conclusão. Com certeza que acredito também tenha a ver com a pequena duração que foi o mandato da engenheira Dulce Pássaro, mas de facto o que é certo é que não houve entendimentos entre o Governo e a ANP relativamente a essa matéria. O FETA obviamente resolvia parte destas questões, mas não todas. Portanto, o que é que o FETA, que é uma solução, deixe-me diga, que não é normal noutros países existir, portanto o FETA seria quase uma originalidade portuguesa, se fosse para a frente, qual é o problema que o FETA tem? De facto, a equidade tarifária consegue. Porque o que é que faz um FETA? Basicamente recolhe as verbas do litoral e entrega-as, digamos, aos sistemas do interior, sem haver uma partilha de gestão, digamos assim. Portanto, as empresas manter-se-iam tal qual elas estão, com a administração, com as FIAs, e havia um fluxo financeiro do litoral para o interior. Depois haveria a questão de quem é que paga essa fatura. O Presidente da ANP várias vezes disse, e é normal que o diga, que caberia ao Estado pagar, digamos, essa fatura. Tipicamente o Estado quer que sejam os consumidores da água a pagar esta fatura, por duas razões. Porque, pelo princípio do poluidor-pagador, como sabemos, consumir água, de facto, é algo que tem que ser feito com moderação. A água é um bem escasso. Nós tivemos 2 secas severas nestes últimos 10 anos, coisa que nunca tinha acontecido, e, portanto, de facto, as alterações climáticas estão a chegar, não há a mínima dúvida, também no setor da água, e, portanto, quando o fator preço na água, de facto, e isso está mais do que provado, é uma forma também de regularizar, digamos, o consumo, sabendo, como todos sabem, que o preço da água é feito em escalões, o que quer dizer que o escalão mais baixo tem um preço por metro cúbico mais baixo, porque é para necessidades básicas. À medida que as necessidades se tornam menos básicas, nomeadamente encher piscinas ou outro exemplo, começa de facto a ser uma tarifa mais alta e desincentivadora de facto desse consumo. E portanto isto para referir que o FETA tem, por um lado, toda esta complexidade de uma gestão que seria a herçar a gerir estes fundos, não é nada fácil, e a tarifa teria que ser mais alta. Isso é clarinho como água, a tarifa não podia chegar aos números que neste momento nós temos, portanto tinha que haver um aumento de tarifa, precisamente porque os custos teriam que ser mais elevados, o que quer dizer que tinham que se repercutir nas tarifas e, portanto, teríamos tarifas mais altas do que aquelas que este processo tem. Portanto, eu diria que neste momento comparar o FETA com esta reestruturação empresarial do Grupo ADP, é comparar o incerto com o certo. O certo já funciona há 6 meses, já vimos que resolveu os problemas que estavam em cima da mesa, portanto parece-me de facto uma troca muito estranha, trocar aquilo que é incerto por aquilo que está a funcionar bem, desde o dia número 1, deixem-me que vos diga, não foi notícia, mas no dia 1 de julho houve todas estas alterações e, como eu disse, este setor tem de funcionar 24 horas por dia e não houve uma notícia do jornal sobre algum problema informático, algo que tenha passado com a criação destas novas empresas. E eu, como Presidente do Grupo Águas Portugal, honro as centenas de pessoas do Grupo Águas Portugal que estiveram envolvidas neste processo e que permitiram que esta, digamos, esta passagem fosse tão suave e que neste momento as empresas, de facto, estejam a ser geridas como estavam anteriormente, ou seja, bem geridas e com muitos exemplos de problemas que estão a ser resolvidos diariamente. Quanto à questão da ERSAR, o Dr. Renato Sampaio, e bem, levantou esta questão. A ERSAR, de facto, não esteve bem aqui. É normal o regulado e o regulador nem sempre chegarem a acordo. Nós temos um particular apreço pelas opiniões da ERSAR, mas, de facto, consideramos que aqui a ERSAR não esteve bem. E porquê? É muito simples de explicar. A ERSAR, basicamente, não comparou os estudos de viabilidade económico-financeiras que estavam previstos face àqueles que estão agora previstos, e esses têm uma redução de 91 milhões de euros por ano, não é brincadeira, e, portanto, isto é um facto, não vale a pena estarmos, digamos, a debater, é um facto. O que a ERSAR fez foi comparar valores reais de custos operacionais do ano 2014 com o que estava estimado para o ano 2015 e o ano 2016. Ora, não tendo em conta a reposição de salários que o Grupo Águas de Portugal tinha que fazer no ano 2015 e no ano 2016, tendo em conta novas etapas, porque o Grupo Águas de Portugal continua a construir, nós somos o grupo empresarial no setor da água de longe e em termos portugueses estamos no top 5 que mais investe em Portugal, nós investimos 200 milhões de euros por ano. Para quê? Para construir novas estações de tratamento de águas, para renovar as redes e, obviamente, tudo isso implica, e é por isso que tipicamente os custos operacionais tendem a subir, até porque as grandes infraestruturas têm custos operacionais por metro cúbico mais baixos, já estão construídas, agora as infraestruturas que estão a ser construídas são as infraestruturas mais pequenas que têm um custo por metro cúbico mais elevado. E portanto a ERSAR, eu diria que em bom português comparou alhos com bugalhos, quando deve comparar alhos com alhos, e nesse sentido as reduções são claras e simples. Portanto, assumo aqui a crítica à ERSAR, não é habitual eu o fazer, mas neste caso, e na altura até por carta e inclusive por reunião, nós pusemos em causa essa frase, porque é só uma frase, sem número nenhum, a frase é só dizer que não estão comprovados, digamos, as sinergias. É evidente que eu compreendo que um regulador gosta, e é uma das suas missões, reduzir custos das entidades que, obviamente, estão a ser reguladas e, portanto, eu acredito que seja nesse cenário que a ERSAR quer mais e quer que o Grupo Águas Portugal, e nós também queremos, reduza ainda mais os seus custos, por forma a que os consumidores sejam beneficiados dessa redução. Quanto à dívida dos municípios, posso dizer que há boas notícias, portanto, de facto, é um problema grave que no ano 2012 e no ano 2013 tinha uma taxa de crescimento de mais de 100 milhões de euros por ano e neste momento estão estabilizadas. Ou seja, a fatura que é, digamos, passada é paga. Portanto, há uma lógica de honrar, digamos, essa fatura mensal, o que quer dizer que o passado em muitos municípios é muito difícil, de facto, ser honrado e é por isso é que nós temos acordos de pagamento com vários municípios, mas há situações bastante complexas, porque, obviamente, sempre que o município deixou acumular durante vários anos essa fatura, nós compreendemos perfeitamente que é complicado fazer esse pagamento em poucos anos, digamos assim. E, portanto, essa é uma matéria que tem havido evolução positiva. Aí deixe-me dar uma nota que eu tenho que dizer, que, de facto, a gestão dos municípios portugueses, pelo menos visto do Grupo Águas de Portugal, tem melhorado impressionantemente nos últimos 3 anos, por várias razões, mas, de facto, neste momento sentimos do lado dos municípios uma contabilidade cada vez mais organizada e um honrar dos compromissos essenciais, como é a fatura da água, cada vez mais a tempo e horas, às vezes até em muitos municípios estão a antecipar esse pagamento, ou seja, nem sequer, digamos, que passa o período em que essa fatura está vigente e, portanto, dar uma nota muito positiva, em média, há sempre exceções, como é evidente, mas do comportamento dos municípios e da saúde financeira dos municípios face àquilo que existia no ano 2012 e no ano 2013. Uma questão também do Dr. Renato Sampaio tinha a ver com, digamos, a criação destas empresas. Portanto, os sistemas multimunicipais foram criados através de um decreto-lei, desde o ano de 1993, sucessivamente os diversos sistemas multimunicipais foram criados através de decreto-lei e, portanto, eu diria que não é de estranhar que seja também por decreto-lei, neste caso o 92 de 2013, que foram reconfigurados esses mesmos sistemas. E, portanto, só para dar nota que, de facto, tem sido esse o caminho e não numa lógica simples do Código das Sociedades Comerciais, até porque, obviamente, estamos a falar de empresas que muito ultrapassam, digamos, as regras do Código das Sociedades Comerciais, mas sim o interesse nacional, enfim, e o 92 de 2013 refere bem todas essas razões. Peço desculpa?
Nesses sistemas, os municípios deram adesão, houve municípios até que não deram adesão.
Houve mesmo, em todo o caso, fizeram parte desse sistema também.
Não, deram adesão e, portanto, passaram a ser.
Senhor Deputado, agradecia que deixasse acabar.
Muito bem. O Dr. Álvaro Castelo Branco colocou a questão do balanço destes primeiros 6 meses e eu, de facto, tenho aqui notas de, eu diria, sinergias que já aconteceram, digamos assim. Portanto, são sinergias reais. Portanto, nós temos ao nível, portanto, desde o dia 1 de julho, temos ao nível de instalações que foram encerradas, nós não precisamos de tantas sedes neste momento, não precisamos de tantos centros operacionais, e portanto aí já temos reduções de 402 mil euros por ano. Os sistemas do interior tinham muitas assessorias, nomeadamente sistemas de informação e sistemas jurídicos. Neste momento é o próprio grupo que assegura, digamos, essa assessoria. Aí temos reduções de 164 mil euros por ano. Temos também, foram renegociados, porque as empresas têm uma maior dimensão, portanto têm um poder negocial maior perante os fornecedores, foram renegociados já vários contratos e licenças, num total de poupança de 733 mil euros por ano. Houve também, não só nas zonas de... enfim, de fronteira, mas também numa lógica alta-baixa, nomeadamente no Norte, como sabem, há um novo sistema de baixa. Houve um reajustamento de equipas que permite não contratar pessoas, ou seja, utilizar pessoas dentro do grupo, que permite poupanças de 460 mil euros ano, e uma redução na remuneração de administradores e chefias de 1,01 milhões de euros por ano também. Portanto, isto são alguns exemplos para o Dr. Álvaro Castelo Branco, de sinergias já alcançadas, mas eu, além das sinergias, permitem-me que refira ao seguinte. Estes meses têm sido importantes para, digamos, e a reestruturação em si, vamos lá ver, isso é dito aos gestores do Grupo Águas Portugal, felizmente temos gestores muito bem preparados, não é a reestruturação em si que, por milagre, faz com que as sinergias apareçam. Ou seja, tem que ser a qualidade da gestão, tem que ser a qualidade de quem trabalha todos os dias, que faz com que, obviamente, se possa, de alguma forma, tornar aquilo que é invisível, visível no sentido de subindo a qualidade, porque aqui o objetivo é subir a qualidade, eu já vou dar vários exemplos de como a qualidade subiu, evitar algo que, julgo que foi o senhor deputado do PCP que referiu e bem, evitar, e isso consegue-se evitar, até porque o negócio da água e do saneamento é, obviamente, um negócio de proximidade local, digamos assim, e, portanto, essa proximidade requer que os operadores da estação de tratamento continuem a ser os mesmos, portanto, aí não houve reduções, as reduções estão, obviamente, tipicamente em back-office, digamos assim, e, portanto, todo esse processo tem sido feito, eu diria, e monitorizado ao longo destes meses. E, portanto, soluções de litígio com várias autarquias que estão a ser resolvidas, em vários processos. Tenho aqui vários exemplos, não vou estar aqui exaustivamente a dizer. A questão de utilizar as melhores equipas, no caso aqui específico de Porto Alegre, a EPAL foi detectar fugas num processo que estava bastante complexo, detectou e também houve aí, eu diria, redução não só de custos, mas também aumento de qualidade e aumento daquilo que é, digamos, o recurso água. Portanto, isso está a acontecer também, além de várias boas práticas, tenho aqui vários exemplos que não vou aqui dar, que estão a ser alargadas para os sistemas que, obviamente, estavam menos preparados, porque isso também acontecia dentro do Grupo Águas Portugal, sistemas tipicamente do interior com menos pessoas, que obviamente faziam o que podiam. Neste momento há toda uma lógica de essas boas práticas serem, digamos, difundidas um pouco por todo o Grupo Águas Portugal. Continuando a responder às questões da Sra. Deputada Ana Mesquita, sobre a questão da indústria, o negócio, vamos lá ver. Porquê é que o setor da água em Portugal é um sucesso? Porque os bancos financiam todo este processo. Eu ontem estive reunido com o Banco Europeu de Investimento, que neste momento está a preparar um pacote de 800 milhões de euros a 5 anos para o Grupo Águas Portugal. Tudo isto tem que ter uma lógica financeira. E é este o segredo do sucesso da alta em Portugal, do setor da água e do saneamento. Portanto, uma lógica de julgar que, porque, digamos, eu estou num setor de capital intensivo. O Grupo Águas Portugal investiu 7,5 mil milhões de euros nos últimos 20 anos. Isto só é possível, obviamente, havendo uma lógica de quem empresta dinheiro ao Grupo Águas Portugal possa ser ressarcido, digamos assim. Porque senão, obviamente, essa lógica não funciona. E, portanto, países que tiveram uma lógica em que as tarifas não recuperam os custos, países que têm uma lógica de tarifas gratuitas, por exemplo, sabendo que é muito diferente de tarifas sociais. As tarifas sociais é algo que eu considero inacreditável, como ainda há municípios que não têm tarifas sociais, porque obviamente eu tenho que separar aquilo que é a população que é carenciada, e estamos a falar em média em Portugal cerca de 20% da população, e essa tem que pagar muito menos, no caso de Lisboa, por exemplo, a EPAL chega a pagar só 10% daquilo que é pago por uma família que pode pagar a fatura da água. E isso é algo que já metade dos municípios em Portugal tem, aquilo que é, digamos, a tarifa social, há outra metade, cerca de metade, que não tem. Isso é que é incompreensível. Mas, portanto, tudo o que é tarifas sociais, é evidente que isso temos que ser implacáveis nisso. As pessoas têm que ter acesso à água e as pessoas que não têm impostos para pagar o custo real da água têm que ser protegidas. Isso é algo que em Portugal acontece sempre que a entidade estoura em baixa, acha que deve acontecer, digamos assim. Portanto, mas isso é algo que, obviamente, cada município tem a sua política. Mas onde o Grupo Águas Portugal atua em baixa, automaticamente existe uma tarifa social e existe a proteção das pessoas que, obviamente, precisam ser protegidas. Isso é muito diferente de uma tarifa social generalizada. Porque quem encara este setor como um setor que, basicamente, como é um bem essencial, basicamente não deve, digamos, haver aqui um fluxo financeiro e, portanto, deve ser gratuito, isso é típico de terceiro mundo. Isso aí não acontece nada porque, obviamente, não vai haver dinheiro para investir. Porquê é que os países do terceiro mundo não conseguem ter um setor de água e de saneamento evoluído? Porque é muito caro. Porque é muito caro. E como é muito caro, das duas uma, ou o Estado, digamos, é rico e diz assim, não, eu vou todos os anos alocar cerca de 5 mil milhões de euros para este setor e a água é grátis. Repito, uma água grátis tem tipicamente o efeito das pessoas consumirem desalmadamente a água, o que faz com que o recurso rapidamente se esgote e, portanto, é evidente que tem que haver uma componente social neste setor, mas tem que haver uma componente de recuperação de custos. O termo correto é recuperação de custos. E as tarifas do Grupo Águas Portugal tipicamente recuperam custos, tirando aqueles que eram os sistemas do interior que geravam déficit tarifário. Mas, portanto, isto para dar nota de que o sucesso português do setor da água está assente na lógica empresarial, não no sentido do lucro, porque o lucro do Grupo Águas Portugal é feito para quê? É feito para pagar a dívida que entretanto foi contraída e é feito para pagar precisamente os investimentos que são cerca de 200 milhões de euros que são feitos todos os anos. Portanto, a questão não é se há lucro na empresa, é qual é que é o destino desse lucro. Porque se esse lucro é para investir na empresa, então estamos bem, porque estamos precisamente a defender os interesses das pessoas. E, portanto, dar uma nota muito especial sobre esta questão, que eu sei que é uma questão que gera muita confusão, e eu sei que muitas vezes as pessoas são bem intencionadas, mas se perceberem os outros exemplos dos outros países, percebem que o modelo português, neste momento, é um modelo de sucesso, obrigado, e não tem que ter, digamos, alterações de fundo, porque senão vamos cair em problemas que eu posso aqui, digamos, referir, que foram os problemas de Marrocos, por exemplo, ou o problema do México, que são problemas típicos, enfim, de algum populismo à volta do setor da água, as intenções são as melhores, o resultado são redes completamente rotas e um sistema de qualidade perfeitamente, digamos, desajustado, em que as pessoas não têm confiança na água da torneira. Hoje em dia, em Portugal, consegue-se beber água da torneira em qualquer parte do país, quando há 20 anos atrás, como os presentes bem sabem, não podia ser feito tirando a zona de Epau. E, portanto, isso é algo que é uma conquista que, digamos, o povo português teve. E é uma conquista que não é para voltar para trás, é para ir para a frente e para melhorar ainda mais, obviamente, todo este setor, como digo, que é um setor de sucesso e imitado um pouco por todo o mundo. E, portanto, só dar nota, enfim, quanto à questão da privatização, obviamente eu não vou comentar, esta reestruturação não tem nada a ver com a privatização, é uma reestruturação que, como foi referido, resolve problemas muito simples que todas as pessoas, digamos, percebem, equidade tarifária, é justo o Estado ou uma empresa do Estado estar a vender o mesmo recurso ao dobro do preço num sítio a uns cidadãos de segunda e depois a um preço que é metade a uns cidadãos de primeira? Isso é justo, pergunto. Eu não sei se alguém aqui na sala diz que é justo, porque se diz que é justo, então de facto estamos a falar de, digamos, uma reestruturação que falhou, mas de facto eu diria que é algo que é importante. E portanto, só dar nota disso. Quanto ao aumento de desfias, eu não percebi essa pergunta, gostaria que especificasse, houve uma redução de desfias significativa e, portanto, se tiver números, eu gostaria que me apresentasse. Eu tenho aqui alguns números da redução de desfias, se quiser eu começo aqui, enfim, a dizer vários números, não parece que seja... Houve uma redução de 46% de desfias, não é algo, é evidente que não era o objetivo desta reestruturação, mas são, eu diria, alguns dos efeitos secundários que permitem que a tarifa baixasse 10% àquilo que estava previsto anteriormente. Sr. Deputado André Silva colocou várias questões, quatro que eu vou tentar responder. Portanto, referiu que a cobertura do tratamento das águas residuais não atingiu os valores do tratamento do abastecimento de água, está correto. Infelizmente, não depende só do Grupo Águas Portugal. Portanto, o Grupo Águas Portugal cobre 80% do país em alta, não cobre 20%. O que depender do Grupo Águas de Portugal, estão neste momento a ser feitos vários investimentos, há pouco referi precisamente as negociações com o BEI para podermos realizar uma boa parte desses investimentos, estou a falar da ETAR de Portimão, da Companheira, estou a falar da ETAR de Farolhão, enfim, estou a falar de várias ETARs no Alentejo, e esses investimentos vão ser feitos até 2020, é isso que está previsto, e neste momento o Grupo Águas de Portugal tem capacidade financeira para realizar esses investimentos, e portanto só dizer o que depender do Grupo Águas de Portugal vamos chegar, digamos, até ao nosso limite, o resto do país, não sendo responsabilidade do Grupo Águas de Portugal, não nos podemos pronunciar. A segunda pergunta, muito importante, tem a ver com a poluição difusa das suiniculturas. Eu diria que o Grupo Águas de Portugal não tem nada a ver com esse setor, digamos assim, portanto, como sabe, o Grupo Águas de Portugal está no ciclo urbano da água, tratamento de águas residuais urbanas e tratamento do abastecimento de água. As suiniculturas é um problema grave, já foi feita uma estratégia nacional há alguns anos atrás, chamada NAPAI. Sei que é um assunto que não vai ser nada fácil de resolver, mas tem que se dar os primeiros passos, mas como Presidente do Grupo Águas de Portugal não tenho comentários a fazer, mas de facto é verdade que é um problema de poluição que neste momento existe e que tem que ser atacado. Perdas de água em baixa, bom, mais uma vez não é responsabilidade do Grupo Águas de Portugal, onde o Grupo Águas de Portugal tem responsabilidade em baixa, como é o caso da EPAL, as perdas de facto são valores baixos, a verticalização que falou não é um processo que está a decorrer, digamos assim, e portanto neste momento o que é que se passa nas entidades gestoras em baixa? 70% da população está a ser gerida por entidades gestoras municipais, 20% por entidades gestoras privadas e 10% pela EPAL e pelas águas da região de Aveiro que pertencem ao Grupo Águas de Portugal. E portanto só 10% dos sistemas em baixa é que estão, diria, a ser geridos pelo Grupo Águas de Portugal, o que quer dizer que obviamente não vou, digamos, poder dizer o que é que eu farei relativamente às perdas de água em baixa dos sistemas municipais. É um problema grave, é um problema que não é fácil de resolver, mesmo, eu diria, pessoas mais competentes, é um período de vários anos até eu conseguir reduzir, por exemplo, se eu tenho perdas de 50% para conseguir trazer até 20%, muito provavelmente eu vou durar 4 ou 5 anos com um programa bastante rígido. Portanto, não esperem resultados imediatos, é assim. Digamos, não é fácil, mas com certeza que o país, como eu já referi várias vezes, é claramente neste momento o ponto fraco do setor da água, é as baixas e é aí que claramente tem que haver, digamos, ação e uma ação urgente no sentido de resolver essas questões. Muito bem, Sr. Presidente, eu julgo que tentei responder a quase tudo, mas com certeza se houver mais perguntas terei todo o gosto em responder. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminámos aqui a audição. Queria agradecer ao Sr. Presidente da Águas Portugal os esclarecimentos que prestou. Teremos certamente a oportunidade, noutras ocasiões, de voltar a abordar estas matérias e, portanto, agradecer em nome da Comissão a vossa presença e desejo de bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado.